Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
Cá estamos para trazer mais um Famílias Felizes. E não há Famílias Felizes sem Pastora Milo Cordeiro, por isso...
Olha, que era tão
o programa,
bom, não é?
O programa, okay. o programa.
Porque não podia estar em todo o lado, nem nas famílias todas.
A única família feliz que não pode ser feliz sem a tua presença é a tua própria família.
Verdade, com certeza. Mas olha, mas ao contrário disso e mais importante que isso, é que o nosso bom Deus pode estar em todo lugar e quer estar em todas as famílias,
é verdade.
E é Ele que sem dúvida torna as famílias felizes. É bom estar contigo, Daniel, e é bom estar novamente aqui com os nossos prezados ouvintes, deixar-lhes um abraço com carinho e continuar em oração para que realmente o nosso contributo possa ajudar nesta caminhada de busca de felicidade que todos nós almejamos e queremos como maridos, esposas, filhos, enfim, como famílias.
Muito bem, tenho uma pequenina provocação para fazer contigo e já começa.
Começa.
E já agora também a classe pastoral, está bem? Portanto, tu acabas por assumir as duas partes como pastor.
É verdade.
Durante estes programas, já vários programas, mais de um ano de programas, uhum. Tu tens falado das crianças, da família, e no último programa falaste exatamente da relação entre a família e o pastor e a família.
Exato.
E trazes para este programa como nova temática a adolescência, a problemática da adolescência. De alguma forma ela está ligada com a classe pastoral?
Não, eu esquecer. É a questão da adolescência e para todos os que têm filhos é algo que inevitavelmente a todos vai calhar, não é?
É
uma adolescência para uns um bocadinho mais calma.
E que a todos nós já calhou.
Isso, ou calhou ou vai calhar.
Claro.
Porque nós não sabemos a idade dos ouvintes e, por exemplo, daquilo que me diz respeito ainda me vai calhar. Ainda
porque
me vai
também
calhar.
Tens filhos.
Pois
claro.
É, tenho filhos e ainda não estou na adolescência, mas pela graça a Deus vai lá chegar. Então, este programa, particularmente para ti, Daniel, agora nesta fase da tua vida e dos teus filhos, portanto, do crescimento deles. É, pensei trazer este assunto, Daniel, o adolescente e a família, portanto, os filhos adolescentes. Sem dúvida que todas as fases na vida das crianças e, portanto, dos filhos, são fases importantes e são fases que trazem os seus desafios diferentes e, portanto, inerentes a cada parte e a cada idade. Mas eu creio que realmente a questão da adolescência é aquela palavra, a questão da puberdade, é aquele momento que tanto para pais como para filhos parece já por si a própria palavra trazer em si o desafio e, portanto, aquilo que vai ser, enfim, uma grande experiência, para uns um bocadinho mais difícil, para outros menos difícil, mas sempre uma experiência única na vida dos pais e dos filhos nesta idade.
Tu falas por experiência, já estás a ser simpática, porque a expressão, se calhar, mais própria até podia ser desafio, não
é? Por desafio, é verdade.
Sendo que a minha provocação à classe pastoral, com muito carinho, não era provocação, porque de alguma forma aquilo que depois vai ser os teus conselhos para os pais,
uhum.
na realidade é o conselho para o líder espiritual, não é?
Claro.
Que tem à sua frente uma comunidade, uhum. uma igreja, e que tem que também ter alguns cuidados. Aqueles cuidados que os pais têm que ter com o adolescente e com os seus desafios, com as suas dificuldades, o pastor também tem, o líder espiritual também tem, certamente, com a sua congregação. Então vamos lá, vamos falar de alguém, de uma idade que é muito problemática. Nós costumamos dizer que é a idade do armário.
Parece
do armário,
que sim,
não é?
Parece. Não sei se os filhos adolescentes gostam muito de ouvir esta expressão, mas parece que nós sentimos-la assim. Aliás, a questão da adolescência é aquela, portanto, é a tal fase na vida em que se sai de uma infância para chegar à fase adulta, portanto, é aquele intermédio ali, entre os 12 e os 18 anos, que se caracteriza sobretudo por essas mudanças físicas, mudanças psíquicas e, portanto, no fundo é aquele momento em que o próprio jovem não sabe muito bem aquilo que é, não é?
Ou seja, mais do que um período de transição, também é um período de afirmação.
Exatamente. Não é? E daí a dificuldade também, porque é deixar um espaço, é deixar uma forma de estar e de pensar e se calhar uma dependência que para os pais traria uma certa comodidade, para um início de independência que para os pais possivelmente traz medo, não é? E traz receio e traz enfim, uma dificuldade de saber como gerir esta fase que é a fase da adolescência. Eu achei muito interessante o físico e político norte-americano, li uma vez uma frase dele, de Benjamin Franklin, que dizia assim: a paz e a harmonia constituem a maior riqueza de uma família. Ou seja, como já dissemos noutros programas, é verdade, não estamos aqui de forma alguma a colocar de parte as coisas materiais, que são importantes também, com certeza, à nossa felicidade e, portanto, ao nosso conforto. conforto, mas sem dúvida que a maior riqueza numa família não vai pelas coisas que têm, mas pelos sentimentos que usufruem mutuamente. E sem dúvida que por isso a maior riqueza de uma família é a chamada à paz e à harmonia. E se é verdade que ao longo de alguns anos isso parece ser mais ou menos possível, se chega a esta idade que é chamada a idade da adolescência, portanto a puberdade, em que os filhos começam a demonstrar que têm alguns desafios que eles próprios não sabem muito bem gerir, e os pais possivelmente também com receio ou sem saber fazer essa ponte entre uma educação que é e a que deve ser durante uma infância e aquela que deve ser durante a adolescência, muitas vezes traz exatamente o contrário da paz e da harmonia, ou seja, traz aqueles confrontos, aqueles, enfim, aqueles, como os nossos queridos brasileiros costumam dizer, aquele bate-boca que muitas vezes até traz mágoa e até traz tristeza, que depois também vai trazer aquilo que nós menos almejamos entre pais e filhos, que é aquela separação, portanto, que é aquela distância que muitas vezes deixa o jovem também angustiado, porque ele sente necessidade do amparo dos seus pais, do amparo dos seus pais, mas também depois deixa os pais, algures, que também sentem a necessidade de continuarem ativos na vida dos seus filhos.
Claro, e então, continuar a ser pais,
a continuar a ser pais. E então eu acho que é aquela fase que realmente tanto pais como filhos se sentem ali um bocadinho perdidos e angustiados.
Diria que são as dores de crescimento, isso, de parte a parte.
Isso, tanto dos pais como dos filhos, sem dúvida. E então, Daniel, por isso é que eu pensei que nós pudéssemos falar um bocadinho sobre isso, trazer também alguns conselhos, algumas dicas para facilitar um bocadinho isto que é a fase da adolescência, tanto para os jovens como para os pais. É verdade que em algumas famílias esta questão da puberdade e da mudança vai sendo progressiva, ou seja, vai sendo mais soft, mais ligeira. Para noutras famílias os filhos passam por esta fase um bocadinho de forma abrupta e brusca, portanto não houve, parece que, tempo para um pai ou para o filho poder gerir este conjunto de emoções. E portanto, para as famílias que nos escutam, tendo portanto agora esta experiência de terem filhos adolescentes, seguramente estaremos a falar para alguns que estão a ter, pela graça de Deus, momentos pacíficos apesar da adolescência e da puberdade, mas outros que seguramente, se calhar, até já estão a arregalar os olhos e a abrir bem os ouvidos para ver se do nosso programa surge mais uma dica e mais uma orientação
até
para
uma das formas,
a educação dos seus filhos.
Até porque uma das formas de lidar com esta situação é lidá-la sem ser de uma forma repentina.
Exato.
Será estar prevenido para ela, uhum, e preparado para ela, uhum, porque muitas vezes não acontece. Não é?
Exatamente.
Ou seja, elas surgem mais repentina ou menos repentinamente, mas se não estamos preparados, certamente vamos ter mais dificuldade.
Exatamente.
Em lidar com isso.
Perdão, e repara, Daniel, a questão também é esta. Às vezes, quando os pais falam entre si, há famílias que admiram outras famílias e se calhar os filhos dos outros, por dizer, se os meus filhos fossem tão sereninhos ou fossem diferentes como são os seus, que realmente não trouxeram nenhum problema. E às vezes há pais que dizem, olha, os meus filhos na adolescência não me trouxeram nada de extraordinário, tão difícil assim, como que se costuma dizer. E outros pais já não conseguem dizer isto. Portanto, pelo contrário, dizem que foi um momento muito difícil, foi um momento que trouxe muita dificuldade. Não vamos aqui dizer que, portanto, o problema ou a dificuldade ou a razão disto esteja ou porque uma família é melhor do que a outra ou um ensino ou uma educação é melhor do que a outra.
Até porque pode querer dizer tudo ou nada.
Ora,
porque
bem,
para mim pode até ter sido um problema a adolescência do meu filho se eu não tive muito presente.
E por
isso
exemplo,
eu não liguei muito,
por exemplo,
não é?
Exatamente. E também porque tanto pais como filhos somos todos diferentes uns dos outros.
Claro.
Agora,
até um pai com dois filhos.
Exatamente.
Pode ter experiências diferentes em cada
um
deles.
E porque isso passa pela personalidade, passa,
claro,
pela forma de ser, de estar da própria criança. Mesmo nós que temos mais do que um filho, nasceu da mesma barriga, portanto foi concebido pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e às vezes olhamos para os nossos filhos e dizemos assim, mas como é que são tão diferentes? Não é? Eu digo isto em relação aos meus dois filhos, não tem nada a ver o primeiro em relação ao segundo. E portanto ficamos boquiabertos e ficamos extasiados, perguntando-nos onde é que a gente fez a diferença e porque é que saiu tão diferente. Assim. E portanto, há várias
coisas.
Nós
temos a tendência de dizer que é bom saiu a mim, não é? O que não é bom saiu ao outro.
Isso dá sempre muito jeito. Agora, repara, Daniel, acima de tudo, eu gostava de recordar um versículo que todos nós conhecemos muito bem, que é um salmo que diz que os filhos são herança do Senhor. E quando nós temos esta consciência que diante de nós, diante desta caminhada que é a educação dos nossos filhos, nós não estamos sozinhos, ou melhor, não deveríamos de estar sozinhos. Então compreendemos mais o mais importante de tudo na educação dos filhos, tenham eles a idade da infância, da adolescência, da juventude ou mesmo a idade adulta. Portanto, acima de tudo, compreender que os filhos que nós temos, temo-los pela graça de Deus. Seja qual for o desafio que nós tenhamos diante de nós, há um Deus que tudo sabe, há um Deus que tudo pode. Aquilo que a nós até parece impossível, humanamente falando, o Senhor diz na sua palavra que para Deus não há impossíveis. E, portanto, recorrer sempre ao Senhor em qualquer fase da nossa existência ou em qualquer fase da idade dos nossos próprios filhos.
E nunca é tarde para começar a recorrer à
ora
ajuda
bem,
de Deus.
Ora
não?
Bem, ora bem. E porque, sem dúvida, que Deus, mais do que ninguém, sabe os pensamentos dos nossos filhos quando eles connosco não partilham as suas ideias. E esta fase, sobretudo a fase da adolescência, é aquele momento em que os filhos muitas vezes se recolhem nos seus próprios cantos com o seu próprio coleguinha ou amiguinha e omitem muitas das coisas, dos sentimentos ou dos pensamentos que podem estar a ter nesta mesma fase.
Até porque eles próprios precisam de tentar perceber o que é que esses mesmos sentimentos e pensamentos fazem neles próprios.
Exatamente.
Não é?
E às vezes é esse o desafio. Portanto, eles mesmos estão com esta grande dificuldade de perceberem o que é que está a acontecer neles, tanto a nível físico, todos eles estão preparados para isso, que hoje em dia, graças a Deus, a informação é correta nesse sentido de se preparar para as alterações físicas que advêm na adolescência. Mas particularmente é a questão psicológica, é o sentimento, a emoção, a razão que dá aquele curto-circuito que o adolescente nem sempre sabe o que é que realmente está a acontecer na sua vida. Agora, quando, por exemplo, existem conflitos na família entre os pais e o adolescente, portanto, quando realmente a compreensão não é algo que é conseguido facilmente, quando alguns desafios interrompem essa mesma comunicação e, portanto, essa paz e harmonia que nós tanto desejávamos ter entre pais e filhos, portanto, neste caso, nos filhos adolescentes, talvez fazer a pergunta o que é que nós devemos fazer para tentar evitar essa deterioração na questão do conflito entre os pais e os filhos adolescentes, ou então, se não a pudermos evitar, pelo menos que ela não se deteriore, ou seja, que ainda não fique pior no sentido de criar uma ruptura bastante grande entre os pais e os filhos adolescentes. E eu creio que uma coisa, em primeiro lugar, que devemos ter em consideração é compreender aquilo que é chamado o fosso entre gerações. E o que é isto, Daniel? Portanto, isto é a diferença de idades que existe entre os pais e os filhos, entre os anos que foram aqueles em que os pais tiveram a sua própria puberdade e adolescência, e agora a atual em que os seus próprios filhos estão a viver esse momento das suas vidas. E eu já não vou falar aqui dos avós, não é? Porque, portanto, a decalagem, portanto,
o fosso ainda é maior
entre os avós e os filhos. E os netos, perdão. E, portanto, é importante nós termos consciência que, por exemplo, os grandes desafios que os nossos filhos têm hoje, que os nossos adolescentes têm hoje, não são e não eram os desafios que nós tínhamos outrora na nossa própria adolescência. E, portanto, e sabendo nós e tendo nós consciência pela profecia, pelas palavras de Deus, que nos alertam cada vez mais quando estiver para chegar a volta do Senhor Jesus, todos os aspectos, inclusivamente morais e em tudo, tendem cada vez mais a deteriorar-se, compreender que, digo-te, Daniel, não está nada fácil para os nossos filhos.
Mas, Milu, também certamente não está nada fácil para os pais.
Exatamente.
Porque esta é a questão. E esta dificuldade aumenta conforme aumenta essa deterioração do que tu nos trazes. Cada vez é mais difícil.
É
porque, por um lado, os pais podem fazer um exercício de perceber, bem, eu já sei o que é isto, posso ter mais conhecimento através de experiência, mais empírico ou menos empírico, eu já sei o que é isto, eu percebo que isto é uma fase, pode passar, pode não passar, mas a questão é que, muito bem, eu até posso reconhecer as diferenças do tal fosso geracional, mas a deterioração do meio e das circunstâncias leva-me a ser muito mais preocupado com as consequências daquela atitude. Por outro lado, os jovens, à sua volta, é tão normal aquilo que estão a viver, porque é contemporâneo deles, que não têm consciência,
não se apercebem.
Não é só da diferença, mas é os perigos associados associados a essa diferença, que torna mais difícil para o jovem. São desafios tremendos, as tentações, pomos assim, são enormes, e por outro lado para os pais, não é? Para além de acrescentar a diferença do fosso, como tu falaste bem, tem essa deterioração da sociedade, até do conceito de família. O jovem, o adolescente está a viver com o conceito de família e até neste caso concreto, a questão da amizade. A amizade acaba por ser uma amizade muito superficial.
Exatamente.
Né? Os relacionamentos deterioraram-se entre os próprios jovens.
Exatamente.
Agora imagina-se entre os jovens,
claro,
e os pais, não?
Claro. E daí, Daniel, referir e sublinhar ainda mais aquilo que há pouco dizíamos, que realmente é uma fase na vida dos pais e dos filhos que, se pela graça de Deus são crentes, mais do que nunca têm que viver esta fase de joelhos. Ou seja, de um pai, de uma mãe que nem sempre compreende como é que deve ser a sua postura, como é que deve ser a sua palavra, que até aquilo que menos queria foi aquilo que afinal conseguiu com a palavra que emitiu ou com o gesto que teve, que foi afastar o seu filho, e não era isso a sua intenção. E portanto, tanto oração da parte dos filhos, com certeza, e claro que um jovem adolescente cristão tem, digamos assim, esta riqueza e este tesouro, que é sem dúvida poder ir a Deus e poder ir buscar do Senhor a graça e a força para o ajudar a ultrapassar os desafios da sua própria adolescência, da juventude e dos amigos e das circunstâncias sociais que hoje cada vez mais nos distanciam dos princípios de Deus. E claro, um pai e uma mãe, mais do que nunca, orando pelos seus filhos e intercedendo pelos seus filhos e por eles também, para realmente ter essa postura e ter essa sabedoria, digamos assim, a sabedoria que vem de Deus, para realmente estarmos, os filhos perceberem que nós estamos presentes e que queremos só o melhor. Eles perceberem isso mesmo, como tu dizias, que nem sempre eles percebem exatamente isso. Agora, Daniel, exatamente por isto, é muito importante aquele que é chamado o momento da comunicação entre os pais e os filhos na sua própria adolescência. Por exemplo, num artigo que eu achei muito interessante que li, sobre esta questão de adolescentes e famílias e filhos, um dos pontos que realçava o autor é esta questão de desenvolver um bom sistema de comunicação entre os pais e os filhos adolescentes. E sei que muitas vezes a angústia de um pai e de uma mãe, como tu dizias, a ver os filhos a terem uma postura, a terem uma palavra, uma atitude que nem têm consciência da consequência que pode vir, às vezes faz com que o pai e uma mãe se precipite na frase que emite ou na atitude que tem, que em vez de realmente conquistar o filho e deixá-lo à vontade para ele abrir o seu coração, fazem o contrário, aquilo
contrário
que realmente não queriam e que traz muita angústia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Imaginemos que a Raquel, vamos supor, é um nome fictício, vai junto da mãe e confessa-lhe, diz-lhe que uma coleguinha dela, portanto adolescente, estamos a falar da fase da adolescência, ficou grávida. Esta mãe tem duas possibilidades de postura diante desta filha. E, portanto, uma delas que vai logo, que é a chamada a mensagem fechada, a mãe vira-se para esta filha, portanto, para a filha Raquel, que trouxe essa novidade que a sua coleguinha, a sua amiguinha na escola, tinha engravidado, e a mãe tem esta expressão assim: mas que vergonha! As raparigas de hoje em dia não têm princípios. Olha, se tu um dia me apareces assim em casa, nem sabes o que eu te faço. Por exemplo, isto pode acontecer numa mãe que não está em causa, que realmente não quer o bem para a sua filha, que no fundo ela não quer que nada de mal lhe aconteça, porque realmente uma gravidez na adolescência é algo muito solene, algo de realmente traz um grande desafio para todas as famílias e para a menina inclusivamente. Mas se esta expressão sai dos lábios da mãe, eu imagino esta filha, a Raquel, portanto, que a partir deste momento que ouviu a mãe a falar da forma como falou, de uma forma tão radical, autoritária, não terá mais à vontade para abrir o seu coração em algum temor ou algum desafio
dentro
da sua própria vida.
Mesmo expor cá para fora aquilo que era a preocupação que a trazia até ali, de livre vontade conversar com a mãe.
Exatamente.
Apesar do problema da colega, não é? A mãe nem deu a oportunidade para que ela continuasse a falar
bem
e realmente expusesse o seu sentir em relação àquela situação.
Ora bem.
Por outro lado, esta jovem também poderia, esta nossa Raquel fictícia, poderia estar a experimentar a mãe com a amiga para falar de um problema que era o dela.
Sabe,
e chegava
sabe.
Não,
é
isto é uma prática
é
muito comum na adolescência, que lançam aquelas indiretas para estudar.
Um amigo meu, uma amiga minha. Né?
E se calhar a gravidez era dela, mas a conversa acabou por morrer ali. Então se eu vou ficar sem pescoço, termina aqui.
E repara, Daniel, e é muito importante nós termos consciência disto, porque se há algo de... Eu diria, o mais importante na fase da adolescência que requer de nós como pais uma atenção redobrada e que seremos realmente essa bênção aos nossos filhos, é fazermos tudo por tudo para que a comunicação não seja cortada, para que realmente o filho, a filha, se sinta à vontade, apesar de muitas vezes quem sabe aquilo que nos vai dizer deixa-nos os cabelos em pé ou engolimos em seco, mas pela graça de Deus na altura nós pedimos ao Senhor que nos inspire, que nos ajude a termos uma postura, uma palavra, que em vez de afastar os nossos filhos, lhes criem circunstâncias que eles desabrochem no seu sentimento, para que realmente aí nós possamos ser a proteção que nós queremos e o cuidado, a admoestação, o conselho que eles tanto precisam na fase da sua, desta, da
como,
sua vida.
Como
não é?
Em qualquer situação, para boa comunicação, vamos primeiro ouvir.
Exatamente. Então qual seria uma resposta contrária a esta que a senhora mãe da Raquel fez? Uma que realmente fosse potenciar ainda mais a capacidade de diálogo. Seria ela, por exemplo, dizer assim: olha filha, então e tu falaste com ela? O que é que tu achas que ela pensa fazer agora? E já agora, o que é que tu achas de tudo isso?
Claro.
Não é? Portanto, é uma frase completamente diferente da outra. A outra chamada a comunicação fechada, e esta é uma comunicação aberta.
Aliás, reforça aquilo que a criança está a fazer ali, a adolescente. Porque se a adolescente está a partilhar aquilo com a mãe, não é apenas para lhe transmitir uma notícia.
Exatamente.
Não é só, já, bem, pronto, já fechei o jornal noticiário de hoje.
Exatamente.
Ela quer mais qualquer coisa. E a mãe abre espaço. Vamos lá, engolir em si, como tu disseste. Uhum. Bem, vamos lá ver o que é que vem daí.
Exatamente. Não é? E no fundo, repara, Daniel, como tu disseste muito bem, quando os nossos filhos partilham alguma coisa connosco, e na fase da adolescência, que, já agora dizer isto que é muito importante, uma boa comunicação na adolescência requereu, sem dúvida, uma boa comunicação durante a infância. E eu vou dizer isto por outras palavras.
Mas está tudo dito.
Mas sublinhar, se calhar sublinhar, porque é importante dizê-lo. Tu não podes passar a infância dos teus filhos ausente, sem esta capacidade de diálogo, de busca, de procura, de ajuda, não é? Porque eles dizemos, ou alguém diz, que ainda são muito pequenos, que nós não temos muito tempo para eles e que realmente eles entendem.
Eles não entendem.
Eles não entendem. E depois, na adolescência, exigires que os teus filhos estejam ali mais adultos do que adolescentes, realmente a dar a consideração e a dizerem tudo aquilo que têm passado, tudo que têm vivido e como é que têm sentido. Ou seja, uma boa comunicação na adolescência será, sem dúvida, algo possível, algo admirável. E desejável, sem dúvida, se eu não perdi os primeiros anos da vida dos meus filhos sem ter investido exatamente nesta questão que é a comunicação. Ou seja, desde pequenininhos, ter esta à vontade dos filhos partilharem connosco o que é que se passa. Porque os mais pequeninos, desde pequenininhos, eu vejo pelo meu, vai fazer agora, se Deus quiser, 3 aninhos em novembro, quando faz alguma coisa de errado, só os olhinhos dele já dizem que fez alguma coisa de errado, quase nem precisa dizer mais nada.
Era,
não é?
Tão bom que eles na adolescência também tivessem esses avisos.
Mas sabes que um pai e uma mãe costumam ter sempre este feeling, mesmo na idade adolescente dos seus filhos. Eu recordo-me, portanto, eu nem sempre tive a idade que eu tenho agora, não é? Para chegar agora.
Imagino,
não é? Portanto, passei pela chamada tal adolescência e não fiz a vida fácil aos meus pais, eu tenho que reconhecer isso. E trouxe grandes desafios.
Quem diria?
Mas é verdade, todos nós temos aquela idade do armário, como tu disseste muito bem. Todos nós, alguns de nós. E eu recordo-me perfeitamente que quando eu tinha aquela... E não era nada de extraordinário, mas era aquelas marotices, não é? Por exemplo, dizer que ia para a casa de uma amiguinha...
Tens a certeza que podes dizer isto?
Posso dizer, e vou assumir. Não vamos para a casa da amiguinha, mas vamos para ali. Em vez de irmos estudar, vamos brincar, ou vamos sair, ou vamos para ali ou para acolá. Portanto, estas marotices de adolescência, não é? Em que omitimos, não queremos dizer a verdade, mas omitimos a verdade dos nossos pais. E o que eu achava impressionante é quando eu chegava à casa e eu bastava olhar para a minha mãe. Não sei se era eu que me descompunha sem eu me aperceber. E a minha mãe só no seu olhar revelava que ela já sabia que alguma coisa eu tinha feito que não era certo. Portanto, aquilo deixava-me boquiaberta. Assim, mas como é que a minha mãe imagina? Como é que a minha mãe sabe? E sabes uma coisa? E hoje, como mãe, eu vejo como isso é fácil acontecer. Porque às vezes os nossos filhos ainda não disseram nada. Basta um olhar, um jeito deles, uma palavra que eles emitem, que nem têm consciência do que estão a dizer, e realmente nós já percebemos, bom, aqui há coisa, e nós lá vamos tentar ver,
sabes,
como é que podemos ajudar os nossos filhos.
Isso deve ser uma característica também feminina.
Deve,
porque a minha mulher consegue fazer o mesmo comigo, isso. E não é a minha mãe. E ela percebe que eu já fiz, ela...
Se calhar. Por isso é que precisamos todos uns dos outros, e a felicidade vem exatamente pela presença do pai, da mãe, dos filhos, e tentar
mas,
realmente,
Milu,
nos ajudar.
Tu própria acabaste por assumir, e, portanto, cada um de nós viveu também essa experiência, à sua maneira, mas a vivemos, que a partir dessa idade ou na adolescência, a criança também aprende, ou seja, aprende a ser menos inocente, aprende a eventualmente a mentir,
claro,
ou a mascarar.
Claro.
e efetivamente os pais que estão habituados, como tu falaste bem, até a determinada altura reconhecer por parte dos seus filhos quando há ali algum problema, não é? A determinada altura começam a perder também eles esse controle. E para além de virem depois a desilusão da desconfiança, porque depois quando se descobre alguma coisa, isso é assumido com desilusão, sentimento de traição, de desconfiança, traz também, assim é que é, a desconfiança. Porque às duas por três, como eu já perdi o controle, eu já crio um sentimento de dúvida. E como tu estavas a falar, portanto, sem te querer cortar o raciocínio, temos esse momento em que o adolescente passa a ter uma postura diferente, né? Começa a criar essas marotices, mas por outro, os pais, como perdem o controle, começam a não saber se é ou não marotice e levantar e surgir a desconfiança, e isso afasta os pais dos filhos.
Mas repara, Daniel, no fundo isso acaba por trazer sofrimento tanto aos pais como aos filhos, não é? Porque o pai, o filho sente-se muito magoado se realmente um pai ou uma mãe dá a entender que perderam a confiança nele, mas os pais também têm razões e não sabem até como resolver essa situação para voltar a ter confiança nos seus próprios filhos.
E ambos têm pesos de consciência.
Ora bem.
Os filhos têm peso de consciência porque sabem fazer alguma coisa errada.
Exatamente.
Por outro lado, assumem também uma cota parte, mais consciente ou menos inconsciente, que a desconfiança dos pais também é culpa deles, e os próprios pais sentem peso na consciência de desconfiar dos filhos só porque ali fez e agora afinal nem fez nada, não é?
Exatamente. Por isso, Daniel, eu gostava muito de poder deixar para... achei isto muito interessante. Encontrei aquilo que é chamado o decálogo para os pais de adolescentes.
Portanto, também traz uns 10 mandamentos.
É os 10 mandamentos para os pais dos adolescentes, ou seja, para ajudar este relacionamento dos pais e dos filhos adolescentes. E então o primeiro, portanto, a primeira lei, digamos assim, ou a primeira orientação, diz assim: antes de falar, ouçam o vosso filho com muita atenção, porque o mundo dele interessa-vos muito. É aquilo que no fundo diz a palavra de Deus, não é? É verdade que como pais nós às vezes, e repara, Daniela, a questão também é esta, nós como pais já estamos tão cansados do nosso dia-a-dia, não é? E andamos todos a correr de um lado para o outro. Depois chegamos a casa, vemos que os nossos filhos ainda nos trouxeram mais este desafio, mais aquela dificuldade, mais esta preocupação. E por isso é muito fácil eu responder da forma que não devo e ter a postura que não devo diante dos meus filhos, numa fase em que o que eles menos precisam
é disso, claro.
É disso. Portanto, por isso é que diz aqui, antes de falar, ouçam os vossos filhos.
Mas é ouvir no sentido de lhes dar ouvidos, peço desculpa a redundância, mas dar importância ao que está a ser dito. Porque outra postura muito normal é, muito bem, eu até ouço. Mas a determinada altura na conversa, eu já sinto, peço desculpa à expressão, mas para os nossos ouvintes se identificarem muito com ela, o que estás a dizer está completamente fora, não estás com nada. São expressões que nós, no nosso cérebro,
já
depreciámos tudo e já não valorizamos o que está a ser dito. E muitas vezes até podemos interromper o diálogo, não permitindo que ele continue.
Exatamente.
Ou seja, é importante ouvir, mas quando dizem importante ouvir, não é chegar ao fim para depois eu poder desbobinar.
Exatamente.
É dar relevância ao que está a ser dito.
Ora bem, ouvir com essa empatia, com esse interesse, com essa chamada a tal compreensão. E por isso é que depois no ponto 2, também uma orientação, observar não só o que o nosso filho está a dizer, mas também como o diz, ou seja, o tom de voz, a expressão do rosto, a postura corporal, é a tal questão de nós termos esta capacidade e sensibilidade para ver se realmente o que está a dizer é uma coisa sem importância, sem valor, ou se é alguma coisa que, embora estando a ser dito ao de leve, a expressão corporal de face e o tom de voz denota que se calhar é mais profundo do que aquilo que o nosso filho ou a nossa filha estão a ser capazes de dizer ou de nos transmitir.
Se é dito com preocupação, se é dito
Ora
com entusiasmo.
Bem.
Muitas vezes pode acontecer um jovem estar a falar de alguma coisa com entusiasmo enorme e os pais cortarem logo ali à raiz toda aquilo. Isso fere qualquer relacionamento.
Né? E corta qualquer diálogo, é tal questão. Depois, não dirigir palavras com ira. Por exemplo, nós recordamos muito bem aquele versículo de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura vai suscitar a ira. E isto é uma realidade. Até entre nós adultos, nós sabemos que isto acontece facilmente, entre o marido e uma esposa, se realmente a palavra ou a resposta que foi dada é violenta, a outra normalmente, infelizmente, também vai no mesmo tom ou em alguns decibéis acima, não é? E depois a coisa fica mais tensa e muito mais em relação aos nossos próprios filhos. Ou seja, não produz nenhum efeito positivo a questão da ira, portanto, a palavra, ou às vezes até uma definição que nós podemos chamar dos nossos filhos que não são inteligentes ou que são ou tontos ou
depreciativo,
ou seja, que vai impedir exatamente esse mesmo diálogo. E depois, um dos pontos, o quarto, é dialogar com o filho, é a tal questão a um nível profundo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não só sobre o que ele fez, onde é que ele vai, mas também sobre as suas dúvidas, os seus temores, os seus desejos, as suas insatisfações.
Isso é que é um desafio,
pois
não é?
É. Pois
como
é.
Temos que ser honestos
exatamente.
E coerentes. É verdade que é o ideal, mas pedir a um adolescente que seja profundo, que seja, não é? Eu lembro-me, não sei há quanto tempo é que foi, que se fomos nós até aqui que falámos sobre isso ou não, que estávamos a falar de desconstruir a forma de, por exemplo, como dizer ao jovem, todos os dias, chega a casa, olha, como é que foi o teu dia?
Exato.
Não é?
Exato.
Todos os dias perguntar, olha, como é que foi o teu dia? Não é? Diz, olha, hoje fizeste alguma coisa novo na escola?
Uhum.
Olha, o que é que comeste hoje? Uhum. Qual foi o almoço? Ou seja, são outras formas
exato.
De tentar chegar à mesma, uhum. ao mesmo objetivo, mudando aqui um bocadinho, desconstruindo, vá lá. E esta questão é mais que pertinente, ou seja... Se à partida nós já desconstruímos aquilo que eles estão a dizer, não é? se uhum. somos nós que vamos cortar aquilo que é o diálogo, vamos ter problemas certamente, porque não nos ou seja, a informação que nós queremos já não chega cá.
Claro, e aliás, Daniel, quando nós dizemos aqui para dialogar a um nível mais profundo, não é nós sentarmos o nosso filho no sofá e dizer, vá, agora vamos falar profundamente.
Vamos ter uma conversa de pai para pai.
Isso assusta qualquer um e faz logo os nossos filhos querer sair. Portanto, por exemplo, poder aproveitar, e nós chegamos a falar em tempos, em algum problema, sobre esta questão, quantas das refeições são perdidas dos momentos em que estamos juntos em família, para que de forma muito natural e espontânea, quando damos por isso, quando são aproveitados esses momentos em que em família estamos, em que os aparelhos são todos desligados e realmente só se ouve a palavra e o sentir e portanto e estarmos ali em conversa, é nesses momentos naturais, espontâneos que nós podemos aprofundar essas tais conversas com os nossos filhos, portanto, e particularmente com os adolescentes, neste caso.
Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, não é fazer uma contraposição, uhum. mas é chamar a atenção dos pais que nós devemos usar várias estratégias. Eu, por exemplo, eu vou-te ser honesto,
sim.
usei, por exemplo, uma dessas estratégias.
Uhum.
Nós fazemos uma espécie de, como é que eu ia dizer, conselho familiar,
sim.
em que fazemos algumas propostas, enfim, de brincadeiras em conjunto,
uhum.
que eles têm direito a escolher atividades que possam fazer a família toda em conjunto, falar de algumas dificuldades ou desafios da própria família, mas nós decidimos fazer isso às refeições.
Uhum.
Sabes o que é que tu, a determinada altura,
começou
a minha experiência é que aquelas refeições, em vez de serem momentos de lazer em família,
pois.
Tornavam situações em que nós não era lavar roupa suja,
uhum.
mas onde surgia a crítica da pessoa tal, do membro
pois.
Da família,
pois.
Onde eu expunha o meu desagrado sobre isto ou daquilo,
exato.
E a refeição deixou de ser um momento
uhum.
agradável,
uhum.
ou deixava de ser um momento
uhum.
agradável. A criança, eu senti nos meus filhos que quando eles iam para a mesa, vinham com alguma tensão.
Pois.
Eu disse, bem,
porque
este...
associavam a questão da refeição ao inquérito.
A uma conversa.
Sei.
E eu disse, não podemos ir
exato.
Por aqui, apesar... O que é que eu estou a querer dizer? Assim, não usar aquilo como
isso,
estratégia,
exatamente.
O que não quer dizer que não possa funcionar.
Exato.
Por isso é que eu estava a dizer que queria desconstruir.
Uhum.
Porque pode ser usado de várias formas.
Uhum.
Por exemplo, eu até para com os meus dois filhos tenho formas de atuar diferentes.
Exato.
Eu sei que com um resulta de uma forma e com outro resulta de outro.
Uhum.
Eu vou dar um exemplo. O meu filho mais pequeno, ele fala comigo completamente abertamente, está
uhum.
sempre a falar, aliás, ele tem uma brincadeira que diz, ó pai, posso ir para a prisão? Que aí eu agarro, ele fica no meu colo,
okay.
fica ali no colo e que está ali no colo, fala. E ele diz mesmo, pai, posso ir para a prisão? Vê bem como é que é este
exato.
Filho. Tenho outro filho, já mais velho, adolescente,
exato.
Está fora de questão uma
claro.
Coisa desta. Sabes onde é que eu consigo ter... As pessoas podem achar este ridículo. Profundas. Estou a fazer um jogo com ele.
Uhum.
Estamos a jogar, estamos a ter um momento lúdico.
Uhum.
Estamos a brincadeira. Então isto, como é que foi? Na brincadeira.
Sim.
E vou lançando a pergunta, vou fazendo
exato.
E vamos conversando.
E ele espontaneamente vai partilhando.
Estamos no meio do jogo.
Exato.
Quando há ali mais alguma dificuldade, eu falo... Tu não jogas aqui, eu não faço. Claro, estou completamente...
Sim.
Porque são em momentos diferentes, não estou a particularizar.
Sim.
Desvio a conversa para aquilo que estamos a fazer,
uhum.
para o momento
uhum.
lúdico que estamos a fazer,
uhum.
e de repente volto outra vez mais
uhum.
à frente e a conversa vai saindo.
Exato.
São estratégias diferentes.
Claro,
a
claro.
Refeição pode ser uma, como não deve ser.
Sim.
Ou seja, se existe, nem existe tempo. Vamos lá
uhum.
ver. Tempo para estar em conjunto. Se calhar calhar é o único momento que temos, mas pode ser perigoso.
Sim, sim, sem dúvida, e foi bom realçares isso. Aliás, se calhar dizer, e aquilo que convém ser sublinhado, é que se nós realmente conhecemos os nossos filhos e da parte de Deus recebemos exatamente essa sabedoria para saber como deva ser abordado um ou outro, ou como deva ser, repara, mesmo na questão da refeição, não quer dizer que façamos tudo ali, mas se calhar houve uma indicação e houve ali um indício que há alguma coisa que depois no quarto com o meu filho eu devo aprofundar mais
um bocadinho. Mas se eu não faço daquilo o talmente inquérito, eu posso à mesa ter uma pergunta aqui, ou seja, porque a criança não vai para a mesa já com aquela atenção.
Exatamente. Não? Depois um ponto
Desculpa
que
lá,
eu
achei... Tem que haver esses momentos.
Exatamente.
Que é isso que queremos sublinhar.
Ora bem. Depois um quinto ponto, uma informação também importante, é não se alarmem se o vosso filho fala pouco.
Então nessa altura, sobretudo.
E sobretudo nesta idade.
E se for homem e rapaz, não é? Isso, ainda pior.
Isto para as mães, isto é muito... É um grande desafio. Para as mulheres, não é? Porque nós, até como esposas, temos esta dificuldade de o nosso marido estar calado, não é? E portanto, e tentamos sempre motivar e incentivar a que partilhe tudo e mais alguma coisa, não é? O que era, onde estava, o que fazia, que horas, portanto, aqueles detalhes todos. Com um filho adolescente, também não ficarmos alarmados se estas coisas acontecem com frequência, portanto, é a tal fase em que se tenta fechar mais para si e ele está na própria descoberta de si mesmo, das grandes mudanças, das grandes questões, e portanto, também não ficarmos muito alarmados, ai, mas o meu filho ou a minha filha era tão falador e partilhava tudo e agora não diz nada e agora, primeiro que lhe arranco uma palavra, é uma coisa extraordinária. É uma fase, vamos considerar que seja
uma
fase.
Ou seja, para eu conseguir que ele fale, também tem que conseguir respeitar o silêncio, não é?
Exatamente.
Porque muitas vezes, se eu estou a tentar forçar, tirar os nabos da puca, como nós costumamos dizer,
ainda é pior.
Eu estou a criar situação de resistência. Ele está a criar resistência. E na próxima vez que eu quiser outra vez forçar de algo, ele já tem o escudo, o capacete.
Já sabe o que é que aí vem.
Já tem a proteção toda.
Exatamente.
Outra coisa é tentar começar por, ou seja, quando queremos de algo, procurar alguma coisa que esteja do interesse dele. Que nós percebemos à partida que ele tem vontade em falar daquilo. Imagino que a criança pertence ao clube de qualquer coisa na escola, não é? E eu posso dizer, olha como é que correu lá o clube do futebol. Correu bem hoje o clube de futebol, e ele começa com entusiasmo todo a contar. Então, e tiveste alguma dificuldade no dia de hoje? Pronto, a gente vai mudando.
Exato.
São estratégias que nós temos que saber também ter. Mas aí, só dizer que, para além daquilo que é confiança em Deus, e certamente olhar para o manual que é a palavra de Deus, eu acho que nestas coisas precisamos mesmo de ajuda.
Sem dúvida.
Ler livros, não é?
Sim, permita-me.
Eu estou a falar para ti, mas também para os nossos ouvintes do outro lado do microfone. Permita-me a ousadia, mas muitas vezes perdemos horas a ler o romance A ou o romance B, quando há livros fantásticos sobre estas temáticas que nos vão ajudar pais a saber como desconstruir estas dificuldades.
Exato. Né? Isso, por um lado, Daniel, esta idade é a tal idade em que parece que não encontramos nada de positivo nos nossos filhos. É um dos itens importantes, é reconhecer os méritos e as qualidades com a palavra e com a postura certa em relação a eles. Portanto, é exatamente aquela fase em que eles se sentem tão inseguros que, se eu julgar e lançar palavras depreciativas, ou se a minha postura for depreciativa a cada instante e a cada momento, eu não estou a criar um filho com estabilidade emocional, com capacidade de gerir os seus desafios. Pelo contrário, ainda o estou a deixar mais instável. E por isso é que, apesar...
que vai afetar toda a sua
vida. Mesmo que haja as tais marotices, mesmo que haja os tais desafios, se há momentos em que realmente nós não devamos de perder, é os tais de realçar um mérito, uma qualidade, alguma coisa que foi dita ou que foi feito, que realmente requer a nossa palavra amiga e a nossa admiração, no fundo. E isto vai-lhes fazer muito bem. No fundo, vai ligar eles ainda mais a nós, e nós, pela graça de Deus, reconhecermos que os nossos filhinhos, pela graça de Deus, não é só tudo mal também. Também tem as suas virtudes.
Mas isso implica um investimento grande da parte dos pais.
Exato. Mas parte daí, e realmente é isso. É a nossa maior missão nesta vida, Daniel. Se ainda não o descobrimos ou achamos que há outra, não há. Abaixo de Deus, a questão é, Deus nos deu uma família como a maior missão de todas, para dela cuidarmos, para irmos para o reino eterno. Esta é a maior missão, mais do que comprar uma casa, fazer uma viagem,
uma carreira profissional,
o que seja. Esta é a nossa maior missão e não devíamos esquecer isso. E depois, também, isto que traz assim às vezes algum conflito e alguma resistência nos nossos filhos, é não insistirmos sempre na mesma ideia. E às vezes também isto causa conflito entre o próprio casal, não é? Quando um está sempre a dizer a mesma coisa, e o outro já ouvi e diz sempre a mesma coisa, mas nos filhos dois adolescentes, isto ainda piora mais ainda. Se nós já dissemos, se já tivemos uma conversa séria, se já mostramos as consequências, as causas, as direções, os limites, os princípios, tudo, não convém todos os dias estar sempre a dizer a mesma coisa. Isto realmente traz um enfado.
Mas eu tenho que te fazer esta pergunta. Então, mas isso não adianta.
Pois é. Olha, continuemos de joelhos, não é?
Porque essa é a questão, ou seja, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas nós já dissemos, já repetimos e até já...
Olha, vou responder com aquilo que tu ainda há pouco dizias, temos que arranjar estratégias. Portanto, se não vai de uma forma, tem que ir outra. Mas se fizer sempre a mesma coisa e tiver sempre o mesmo resultado, também não é muito sábio da nossa parte estarmos a insistir numa coisa que sabemos que logo a priori não tem trazido resultados, não é?
De certeza que não vai lá nem pelo cansaço. Nem...
Se calhar. Depois, também, mais três, evitar expressões que fechem a comunicação. É a tal questão que ainda há pouco nós dizíamos, portanto, ter aquelas posturas que, em vez de deixar os nossos filhos abertos para a comunicação, ainda os fecha mais neles, e depois, com carinho, fazer as tais advertências. E repare, Daniel, algo de interessante. Mesmo que tenha acontecido aquilo que nós dissemos que ia acontecer, se os nossos filhos tivessem feito aquela escolha, se eles vêm junto de nós... com a consequência, não é? Já agora com a consequência da atitude errada que tiveram, eles não estão à espera de dizer, pois, eu te avisa, quer dizer, eles estão à espera que vão ouvir isto, que normalmente é o que nós dizemos, eu disse-te e coisa e tal. Eles já sabem que realmente o que fizeram, e agora por experiência, infelizmente, lhes trouxe aquela consequência triste e aquela consequência que nós, como pais, queríamos evitar para a felicidade dos nossos filhos. Então, nesta altura, mesmo que ele seja vítima da sua própria conduta, nunca orientar para ele aquela palavra, eu te tinha-te avisado, eu sabia que ia ser assim, mas olha, se calhar naquela hora não dizer nada, Daniel, e abraçar os nossos filhos e chorar com eles e depois tentar gerir, depois de gerir a questão, tentar ver, conversar e ver se conseguimos arranjar então uma saída e superar um momento difícil.
Eu imagino com algum humor um pai a ouvir-nos e pensar, bem, ele bateu no irmão, eu chego ao pé dele, ó, meu filho, com muito amor e carinho,
não.
Tu voltares a bater na tua irmã linda, eu vou ter que dar uma festa, mais com um bocadinho de nada, mais de força, ao ponto do teu rabinho ficar um bocadinho mais vermelhinho, isso. Com muito carinho, dizer. Não é bem isso que tu estás a dizer.
Exatamente.
A questão tem a ver com... olhar para as situações mais graves.
Exato.
Ou menos graves, ser assertivo, mas dentro da assertividade, mostrar o amor que temos pelos nossos filhos.
Não? E os filhos perceberão.
Eles sabem,
Daniel, perceberão.
E valorizarão.
Exatamente. E isso será mais um ponto que vai unir os filhos aos seus pais e os pais aos seus filhos. E um último que
mas
nós
isso
podemos...
exige um grande autocontrole.
Sem dúvida. É dependência do Senhor,
claro.
Daniel. Nós calhamos sempre naquilo que é a razão de nós estarmos aqui e de realmente termos como objetivo é dar a entender e todos termos consciência que sem Deus não podemos nada,
claro.
Mas que em Deus podemos todas as coisas. E um último ponto, e eu acho isto muito importante, é não termos medo de assumir que fizemos alguma coisa errada como pais. Ou seja, se houve um dia em que uma palavra mais impensada ou uma postura da minha parte em relação aos nossos filhos não foi a mais correta, não guardar para nós e dizer assim, bom, isto também vai passar e ele não precisa de ir junto dele para lhe pedir desculpa nem pedir perdão porque eu sou o pai, ele é o filho e tenho é que me ouvir. Isto é muito errado, porque os nossos filhos, sobretudo na adolescência, eles buscam muita coerência e eles são muito justos, ou seja, eles conseguem perceber se aquilo que eu estou a dizer realmente é aquilo que eu faço na minha vida. Se realmente é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. E se eu estou a ser incoerente neste aspecto, não vai ajudar de forma alguma,
claro.
O meu filho a ficar ainda mais aberto para comigo.
Mas
e mais
também tempo, é bom, não é? Que eu não esteja sempre a fazer a geneira para não estar sempre a pedir desculpa
também
ao filho.
Também é verdade. Ora bem, não é? E de nós requererá também essa mesma
esse esforço,
postura.
Claro.
Para terminar, Daniel,
desculpa
eu
lá, mas nesse sentido, ou seja, não é só pedir desculpa, é assumir a dificuldade. Ou seja, eu errei em determinado momento, mas eventualmente tive uma dificuldade em lidar com aquela situação. Ou tive dificuldade em, porque aconteceu já muitas vezes,
exato.
Olha, eu perdi a paciência,
exato.
Eu tenho dificuldade em lidar com isto, ajuda-me também a mim a lidar,
exato.
Com esta situação, ou seja, porque é aquilo que também a gente espera dos nossos filhos.
Exato.
É que eles não se foquem no seu próprio erro, mas nas suas dificuldades para nós, como pais, os ajudarmos,
exatamente.
A suplantar aquelas dificuldades.
Exato.
E nós, os desafios como pais em relação aos nossos filhos e filhos adolescentes são gigantescos, porque não assumir as nossas dificuldades.
Ora bem. E já agora, para aqueles que possam estar a pensar, mas se eu soubesse ao menos o que é que os nossos filhos querem, o que é que eles pensam, porque às vezes é esta dificuldade.
Quando vocês descobrirem isso, arranjem-me um igual para a minha esposa.
Exato.
Eu também preciso.
Então, olha, agora deixar pelo menos cinco pontos que ajudarão com certeza a lidar com os filhos adolescentes, que é o que é que o adolescente espera dos seus pais. Isto foi um estudo que foi feito na Universidade nos Estados Unidos, no Michigan, um doutor, o Lawrence Schimberg, que analisou vários estudos sobre a adolescência e acabou por recuperar algumas atitudes e condutas que o adolescente gostaria de ver nos seus pais.
Contrário àquilo que eles supostamente diriam que querem ver nos pais.
Exato,
né?
Mas
que é muito curioso.
Exatamente, como foi anónimo e, portanto, como eles se sentem à vontade para dizer, então aqui está o resultado dessa pesquisa que foi feita, o que é que um adolescente gostaria de ver nos seus pais. E então, logo um primeiro aspecto é que eles, o adolescente deseja que os seus pais se interessem por eles e os ajudem. Isto parece um bocadinho...
contraditório.
Não é, então, mas como é que é? Parece que os filhos dão a entender é que já não querem saber de nós e que realmente já não estão atentos às nossas opiniões, até nos acham cotas e dizer que estamos desatualizados e que já não prestamos para nada. Mas o que realmente esta sondagem mostrou, e os nossos filhos, sem o demonstrarem, é isso que mais anseiam, é que um pai e uma mãe não deixe de continuar a interessar-se e ajudá-los nos diferentes desafios que eles vão tendo na sua vida. Mesmo que pareça que à primeira abordagem um filho diz, eu não preciso saber nada disso, não preciso de ir para nada, qualquer coisa. Mas realmente o sentir a presença do pai e de uma mãe dá muita estabilidade e segurança a um filho adolescente.
Por outro lado, o pai deve fazer essa ajuda, mas distante,
é isso,
não é?
Mesmo.
Ou seja, às duas por três, porque ajudou aqui, isso. Chega ao fim e tens lucros todos para ele. Mas se não fosse eu ter-te dito aquilo...
Oh, isso, pois é. Mas no fundo é essa sabedoria que o filho, sem se aperceber, ou no fundo depois quando se aperceber, é esta estabilidade emocional que lhe dá esta segurança e esta alegria de continuar a pertencer
mas
à sua família.
Mas se nós reforçarmos essa ajuda, vai criar exatamente no oposto dele, porque ele vai se lembrar de tudo aquilo que foi ele que fez e não o pai,
pois.
E vai desvalorizar a ajuda do
exato.
Pai.
Mas pronto,
tem exatamente
o efeito. O inverso. Depois, um ponto também interessante que os adolescentes mostraram é que desejavam que os seus pais os ouvissem e tentassem compreendê-los. Ou seja, nem sempre dizer que estamos de acordo, porque haverão situações que seguramente nós não estamos de acordo. Mas o dizer que não estamos de acordo não quer dizer eu não te quero ouvir. E é isto que às vezes nós falhamos. É que, até às vezes entre adultos, nós cortamos os diálogos, infelizmente, por causa disso. Não é porque alguém está em desacordo comigo que eu vou deixar de falar para essa pessoa, ou não deveria de fazê-lo. Em relação aos filhos, é esta questão. Os adolescentes, um dos itens que mais assinalaram é que realmente desejavam muito que os seus pais tentassem compreendê-los e os ouvissem. Mesmo que no fim dessa conversa eu tenha que dizer, olha filho, eu posso respeitar a tua postura, ou posso respeitar, portanto, se realmente é essa a decisão que tu vais tomar, mas não posso dizer que estou de acordo. E não estou de acordo porquê? Por isto. E portanto, temos a oportunidade também de, assim como eles abriram o seu coração, nós podermos abrir o nosso. Depois, um terceiro ponto também que os adolescentes desejam é que os seus pais lhes demonstrem amor e aceitação. E isto, o que é que quer dizer? É aquilo que nós temos que fazer uns pelos outros. Daniel, tu na tua casa, eu na minha, é que apesar dos defeitos que cada um de nós vê na vida do outro, seja o cônjuge, seja os filhos, sejam, enfim, os amigos, os familiares, mesmo assim nós queremos estar juntos e nos aceitamos. Não a questão do erro, dizer que, olha, tudo bem, continua a errar, estás muito bem, não. Isso fazer referência e sublinhar que não está certo, mas não pôr em causa que nós não aceitamos a pessoa e que não a queremos e que não a amamos, não é? Depois, um quarto ponto também, que os adolescentes mais desejam, é que confiemos neles. Ou seja, é a tal questão de poder partilhar com eles a possibilidade de eles viverem uma liberdade responsável, ok? Portanto, também não, repara, um pai que, por exemplo, um filho quis experimentar uma coisa outra e vem por trás e tenta apagar tudo de consequência de má que esse filho possa ter, também não é muito, não
claro.
É muito produtivo, porque o filho vai crescer numa fragilidade de não constatar que realmente cada ação traz uma consequência.
Isso
não é?
Obrigou até, desculpa lá as pessoas, mas para me entenderem, lançar-se muitas vezes de cabeça.
Exatamente.
Sem noção da altura, não é?
Sem
noção do perigo.
Exatamente.
Mas tu dizes algo que pode ser muito teórico, ou que cada um que está a ouvir-nos neste momento pode olhar para ele, para esse assunto como algo quase lá para a Alice,
uhum.
Mas quantas e quantas vezes nós, porque percebemos que a determinada altura, a determinado contexto, ou a determinada postura do nosso filho vai criar sofrimento, que nós, como pais, independentemente da liberdade dele de o fazer, nós não permitimos que ele o faça.
Uhum, uhum.
Vamos lá ver, não é que nós devemos permitir que os
claro.
Jovens façam tudo aquilo que querem.
Claro, claro.
Não é isso que eu estou a dizer. Mas imaginemos que eu sei que uma determinada postura do jovem pode fazer, por exemplo, com que ele chumbe um ano. Uhum. Isso, ah, não posso permitir que ele chumbe um ano. E se calhar vou ter intervenções que não deveria ter.
Exatamente.
Vamos lá ver. Para além daquelas que eu, como pai, deveria ter.
Exatamente.
É quando eu passo para além daquilo que deveria fazer, apenas porque não posso permitir que aquela consequência aconteça. E quando nós olhamos ali e dizem assim, espera lá, então eu, se calhar aqui ou acolá, tenho interferido mais do que ao que devia, porque não quero, porque como tomo sou pai, não quero sofrer com, com o sofrimento do meu filho em função das suas coisas.
Que não deveria, ou se calhar até deveria, não é, Daniela? Ou seja, perceber que se calhar há momentos na vida dos nossos filhos que é indispensável a nossa atitude, a nossa postura e a nossa intervenção.
Claro.
E mesmo que não seja nesse dia ou no dia após, dias mais tarde, consequência que os filhos vão reconhecer que foi a melhor postura. Portanto, que isso só trouxe benefício e não trouxe prejuízo, pelo contrário, não é?
Mas aí, mais uma coisa, sublinhando, precisamos de muita sabedoria. Exatamente. De Deus para perceber aonde é que estão os limites, aonde, até onde é que eu devo intervir e aonde é que eu devo deixar acontecer.
Exato.
Não é?
E por isso é que o último ponto que os adolescentes notaram nesta pesquisa é que se lhes fosse dado um certo nível de autonomia, ou seja, que eles...
Poderem errar.
Isso, poderem errar. Mas sabes uma coisa interessante e que eu me recordo, foi adolescência e foi início de juventude, foi no momento em que a minha mãe, quando eu estava rebelde, não é, numa postura ou numa decisão, e eu estava sempre habituada a que a minha mãe estivesse sempre ali a puxar a minha saia, não é, e a agarrar na minha camisola, e pronto, habituada a que o pai e a mãe está ali atrás mesmo a impedir que faça isto, e que a gente não gosta muito, mas estava habituada a que fosse assim. Mas o dia em que a minha mãe chegou perto de mim, depois dela ter chorado e orado ao Senhor, seguramente muitas horas, e disse, olha filha, a cama que tu fizeres é a cama onde tu te vais deitar, é isso que tu queres, a mãe não vai dizer mais nada. E eu posso dizer, Daniel, quando a minha mãe falou assim, eu na minha adolescência e início de juventude, eu senti-me tão sozinha, eu senti-me tão assustada,
mas é porque a tua mãe pôs em prática aquilo que disse.
Exatamente.
Porque se ela diz e não põe em prática,
Mas repara, mas é a tal questão, quando eu fui responsabilizada pelas minhas próprias ações e pelas minhas escolhas, aquilo que finalmente parecia que eu tinha conseguido, que era a minha mãe não me chatear mais, isso não me trouxe gozo, nem me trouxe prazer, pelo contrário.
Sentiste falta do paraquedas?
Isso. Assustou-me, tive receio, comecei mais do que nunca a pensar nos conselhos que a minha mãe me tinha dado e, ao contrário de fazer aquilo que eu achava que ia fazer se a minha mãe não a impedisse, eu vim para trás.
Porque tu disseste uma palavra no sentido que é muito importante, que é nos meus tempos de rebeldia. Muitas vezes as atitudes já não é em função daquilo que eu penso, mas em oposição àquilo que os meus pais pensam.
Exato, a tal rebeldia natural. E repara, é sem dúvida um grande risco e eu, conhecendo a minha mãe, sobretudo uma mãe super protetora, eu acho que alguma coisa lhe caiu na cabecinha para ela me dizer uma coisa daquelas.
Lá está, mas hoje, ajuda do céu.
Ora bem, e hoje percebo o que é, que foi a graça de Deus, que realmente como humana ela via que já não conseguia gerir a situação e foi dar um passo que ela própria teve que se negar a ela mesma, como mãe e como forma de educação que sempre teve em relação a mim, para ouvir a voz de Deus, porque Deus sabia o que é que me ia abalar.
O que significa que cada um de nós tem que passar, ou pode ter que passar por esse processo de negar-se a si mesmo.
Exatamente. E Daniel, o que eu deixava como alento, esta história é maravilhosa e todos nós conhecemos e todos nós queríamos que os nossos filhos aos 12 anos tivessem a mesma postura de Jesus aos 12 anos. E aquela história em quando José e Maria vão à procura de Jesus, não é, que o haviam perdido naquela viagem a Jerusalém, quase de regresso, depois retomam a Jerusalém e vão encontrar Jesus entre os doutores, portanto, a conversar das coisas de Deus, do reino eterno. E eu creio que todos nós, como pais, almejamos que os nossos filhos tivessem sonhos, tivessem projetos, tivessem formas de falar e de ser das coisas eternas, não é? Isto é um sonho que creio eu, que todo pai e toda a mãe tem cristão, que, ao pensar nos seus filhos. Mas também é interessante nós compreendermos isto, Daniel, e vou terminar como nós havíamos iniciado, que os nossos filhos, mais do que ser nossos, são uma graça e uma herança de Deus. E seja qual for o desafio, mesmo hoje falando nestes microfones, para um pai ou uma mãe que esteja a chorar porque o seu filho adolescente ou a sua filha trouxe para casa um desafio ou tomou uma decisão na sua vida que realmente está a trazer muita dor e muito sofrimento, não desistam desta caminhada com os vossos filhos. E portanto, tentemos buscar de Deus exatamente esta graça, esta sabedoria, esta resiliência, esta paciência que precisamos.
Que é o contrário contrária resignação,
de,
não é?
Exatamente, exatamente.
Não é isso também que esperamos
de todo,
por parte
de todo. E aliás, pais cristãos nunca o poderiam fazer, claro, por uma orientação de Deus, e quando vem de Deus não pode ser isso. Mas há esta sabedoria, esta graça que Deus dá para que estes filhos, que também, quem sabe, que nos possam estar a ouvir, adolescentes, que compreendemos sem dúvida os seus desafios, mas que se têm a graça de ter pais cristãos, e é sempre isto que eu digo aos jovens, é que não se esqueçam,
sendo eles também cristãos,
sendo eles,
não é?
Cristãos, não se esqueçam.
Não é a condição.
Não,
de um adolescente que,
exato,
tem pais cristãos,
claro,
vendo ele,
claro,
não sendo cristão, já, ora, é uma bênção para ele,
sem
mesmo
dúvida,
que ele não reconheça.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas ter esta confiança e esta, como é que eu ia dizer, este reconhecimento, que será sem dúvida uma bênção, que se um pai e uma mãe acreditam em Deus, estão investindo e lutando pela família em princípios bíblicos e sagrados, que Deus sem dúvida estará ali para o desafio do seu filho, da sua filha, da sua própria família. E portanto, que Deus abençoe a todos e que realmente esta fase da adolescência, mais do que ser um marco negativo na vida, seja uma realidade, que é em todos nós uma realidade de natural crescimento, porque todos nós passamos por aí, e que as marcas sejam o menos negativas possíveis, e que se tivermos que recordar alguma lágrima, tenha sido para o nosso crescimento, para a nossa maturação, para a nossa bênção, tanto dos pais como dos filhos.
Muito bem, chegamos ao final do nosso programinha. Só relembrar, quer este, quer todos os outros programas, estão disponíveis em podcast em radiorcs.pt. Agora sim, Milu, um beijinho muito grande,
um
para
beijinho,
ti.
Até
agradecer
para a semana.
Mais uma vez, e até para a semana.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.